Olá, caro ouvinte! Bem-vindo ao Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o Tony e esse episódio nós vamos falar do mundo dos board games, onde os gamers sabem das novidades, onde trocam ideia, como se socializam, onde se reproduzem. Não, pera, isso não.
E aí, galera, eu sou o Lucas e o bom é sair de casa, andar um quarteirão, comprar um jogo e não pagar frete.
E eu sou o Pirras, eu sou meio cringe e uso só as redes antigas, BGG, Facebook, mas é isso.
Então é isso, pessoal. Hoje o tema do episódio é falar um pouco mais sobre como é ser um board gamer nesse mundo da informação, das redes sociais, quais são as ferramentas que nós temos disponíveis pra gente hoje, onde se informar, onde saber das novidades, do que tá rolando, ter aquele feedback mais pessoal sobre um jogo que você tá interessado, enfim, como você navega nesse mundo de informações que tem à disposição de todo mundo hoje em dia. O Pirralho já é velho da casa, ele já tá há muito tempo nesse meio, ele provavelmente tem várias informações para falar pra gente, como ele mencionou, ele é um cara mais das antigas, mas diz aí, Pirras, como que você entrou nesse mundo?
Realmente, eu entrei aqui no mundo dos board games em 2010, e nessa época ainda a gente não tinha muita coisa, principalmente no Brasil, então, como eu falei, eu era muito mais das redes sociais do BGG, que é uma rede social estrangeira, né, não é brasileira. É o Board Game Geek. Ele é um site bem interessante, que tem um acervo com, eu diria, todos os jogos de tabuleiro existentes. São raríssimos, né? Bem específicos, que você não vai encontrar. Ele tem novidades, as geek lists, né? Que são tópicos, assim, postagens que a galera interage, comenta. Por exemplo, os leilões antigamente eram feitos nessas geek lists. Quando você entra num jogo, você não vai ter só uma informação de um jogo, mas você vai ter todas as informações sobre ele. Número de jogadores, aí você tem os fóruns daquele jogo, os arquivos. Então, às vezes, você precisa baixar uma regra. Precisava, né, antigamente. Aí você encontrava lá, o pessoal BR fazia o favor de fazer o upload das regras BR às vezes. Você encontrava as expansões, informações, dúvidas, variantes, fotos. Era um site muito completo, ainda é, né? E é uma ótima opção. Mas agora a gente tem aqui no Brasil uma rede social aí que bem boa. Eu não sou tão bom pra falar dela, porque eu falei, sou mais cringe, mas eu também uso com certeza.
Lucas, você sabe falar mais pra gente sobre essa rede BR? Qual que é a dela?
Bom, a rede BR que a gente tem é a Ludopédia. Ela é bem semelhante. Eu imagino que se basearam bastante no BGG. Essas informações básicas que o Pirras falou, né? De número de jogadores, um detalhamento, né? De como é o jogo e tal, tudo você vai encontrar lá. Só que o legal pra gente que tá aqui no Brasil é que você consegue saber lojas que estão vendendo esse jogo, preço desse jogo, encontrar esse jogo em leilões tendo vendidos e encontrar o fórum em português, né? De pessoas comentando sobre o hobby e coisas desse tipo.
Isso é uma coisa muito legal de ambas as redes, né? Elas foram redes sociais que foram formadas e são alimentadas com informações dos fãs de jogos de tabuleiro. Então você tem um ranking dos melhores jogos, mas é de acordo com a votação do que as pessoas estão fazendo. Você tem uma lista do que está quente no momento, porque são os tópicos que são mais comentados nessas redes. Então é muito legal para você se informar sobre as coisas que estão acontecendo. Eu pessoalmente não sou um usuário muito assíduo da rede, mas direto, nossa, eu quero confirmar alguma informação sobre qual empresa nacional está trazendo algum jogo para o Brasil, ou se ele foi publicado aqui, eu vou ir lá, pesquiso o jogo, vejo as informações. Às vezes você tem links para outros canais em que o pessoal faz review ou ensina você a jogar o jogo através de vídeos. Vale a pena sempre dar uma olhada no BGG e na Ludopédia para se manter informado sobre o que está rolando.
É, fato curioso aí, tô olhando agora, inclusive, abri os dois rankings, né? O Gloomhaven tá em primeiro nos dois. Eu gosto bastante do ranking do Ludopédia, assim, eu acho ele mais nítido e mais claro do que se trata, né? O ranking do BGG, ele tem um geek rating, average rating, estranho, assim. E os números, acho que são números muito bizarros, as quantidades. então fica meio estranho. Mas aí você tem o projeto Gaia logo em segundo, Terra Mística em terceiro, que é totalmente justo, né? Há quem discorde dessa opinião.
Olha, eu acho realmente difícil, são todos jogos excelentes.
Uma coisa que eu acho bem interessante aqui na Ludopédia é que você pode criar o seu perfil e para aquele pessoal que já tá no hobby um pouco mais de tempo, costuma até comprar bastante jogos, até trocar jogos, você tem uma parte da Ludopédia onde você consegue cadastrar todos os jogos que você tem, que você já teve, que você quer ter.
É usando essas listas que o pessoal, por exemplo, registra, né? A meta de jogar 1000 jogos. Eu já devo ter batido, mas eu não tenho nem ideia. Nunca registrei, nunca me organizei.
Aproveitando o gancho para já puxar para outros meios de informação, né? Eu mencionei que às vezes nessas redes você encontra links que puxam para canais de YouTube de pessoas que fazem reviews de jogos, playthroughs para você ver como que o jogo é jogando. E curiosamente, um dos meus primeiros contatos com o mundo dos board games, assim, que eu comecei a acompanhar bastante a coisa, foi por um canal do YouTube, na gringa, no caso, que é o Tabletop, um programa que era feito dentro do canal Geek and Sundry, em que o apresentador era o Will Wheaton, que é um ator e escritor e um fanático por board games. Vocês conhecem algum outro canal de YouTube que vocês acham legal falar?
Acho que não dá pra falar de canal de YouTube sem mencionar os famosos, né? O Jack Explicador, muito famoso aí no mundo dos board games. Ele faz, bom, como o nome diz, explica, né? Apresenta os jogos de tabuleiro pra galera. Tem o Mulheres Tabuleiristas, né? Também que é outro canal. O canal Covil, que fez uma live, inclusive quando a gente tava fazendo a campanha da Ludus. Foi muito bacana.
Eu costumo ver coisas do Sigal Coelho, que também faz explicações. E outro canal que eu gosto de ver é o Aftermath. O Aftermath é um canal onde basicamente todo episódio vai ser feito uma lista, né? Um top 10, um top 5, com temas diversos. Então, até jogos introdutórios, jogos de um designer específico. Então, se você tiver um tipo de game que você gosta, você pode procurar uma lista daquele estilo de jogo e ver bastante coisas parecidas.
O pessoal que também faz um monte de lista que eu, durante muito tempo, era viciado quando eu tava entrando no meio e que eu não conhecia nada de jogo, então eu assistia pra caramba, é a galera do Dice Tower, que é um canal da gringa, tem uma rede enorme de colaboradores, eles fazem reviews de jogos, eles fazem live jogando, é bem bacana também. Se você quer dar uma acompanhada num canal gringo, esse também vale a pena conhecer.
Acho que esse é um dos mais conceituados, né? Dos que fazem reviews e dão notas pros jogos. Tipo, tem a nota do Dice Tower, né?
É, não. Eles, inclusive, muitos jogos que são lançados, eles passam pelo review da Dice Tower e eles recebem um selinho que é o Dice Tower Seal of Excellence. Excelência. É o selo de excelência da Dice Tower, que eles só dão pra jogos que eles consideram muito bons, diga-se de passagem. O Xerife de Nottingham, um jogo de criação de um brasileiro, recebeu esse selo.
É, e no Ludopédia, além dos canais, né, tem uma partezinha no menuzinho da esquerda que você pode ver os vídeos, e tem um menuzinho lá dos podcasts, mas tem muitos canais lá. Pensei, vou tentar contar, mas aqui tem mais de 50 canais facilmente de podcasts, inclusive o Avance Duas Casas.
Aí sim. Além do YouTube, né, outra rede social que é utilizada por gamers e não gamers, mas que tem vários lugares que você pode obter informações sobre o mundo dos board games, é o famigerado Facebook. No Facebook vocês têm comunidades voltadas diretamente para o board game, como a Board Game Brasil ou o The Board Game Group, e até existem grupos que são especializados em algum jogo específico. Por exemplo, se você é um fã de Keyforge, existe o Keyforge Brasil, em que a galera direto posta dúvidas sobre as cartas, eles têm tópicos comentando sobre decks e as coleções novas que estão lançando. Então, se você está afim de entrar num desses jogos competitivos mais específicos, você pode procurar esses canais. Vocês seguem algum canal no Facebook em específico? Algum grupo?
Ah, eu tenho dois principais, que é o Board Game Brasil, bem bacana, pessoal. Muitas vezes aparece com dúvida de regra, né? Um canal onde você pergunta, joga uma coisa e as respostas vêm rápido, bem prático. Outro que eu gostava era o Meeple Market Leilões, que era um canal, assim, faz tempo que eu não vejo anúncio lá, mas talvez seja por conta do Facebook mesmo. Mas basicamente lá o pessoal colocava só leilões. Ah, meu leilão tá pra acabar, eles divulgavam ali, então você conseguia ver. Mas assim, os leilões são 99% todos da Ludopédia. E Então, sinceramente, se você ir na Ludopédia, ligar na seção de leilões, você consegue ainda filtrar pelo seu estado, cidade. Acho que é mais prático do que ficar procurando no Facebook.
E você, Lucas, tem algum canal que você segue no Face? Algum grupo que você participa?
Eu não sei se vocês sabem, mas o Lucas é um odiador de redes sociais.
Você é daqueles que, se pudesse, fundava as redes antissociais, é isso?
Exatamente.
Já falamos então bastante do mundo digital, vamos passar agora para falar de alguma coisa mais física, mais pessoal. Afinal de contas, uma boa parte da mágica dos jogos de tabuleiro está na interação presencial com os jogadores. E, para começar, eu quero falar sobre eventos. Sim, porque existem vários eventos organizados para falar de board game, para se jogar jogos de tabuleiro, para mostrar lançamentos. Pirras, que eventos são esses? Qual deles você já conseguiu participar? Fala um pouco da sua experiência.
Como eu falei, né? Quando eu comecei isso aqui, era tudo mato. Muito se usava como referência a Brin, né? Que é a feira de brinquedos com as principais empresas de livros, brinquedos e coisas assim, né? Mas com o crescimento dos jogos de tabuleiro aqui no Brasil, eu acho que o nicho deu uma afunilada, né? Então você agora tem feiras mais específicas para jogos de tabuleiro. Porque você entrava na Brin, tinha muitos espaços com brinquedos mesmo, né? Aquele lançando bonequinhos do Comandos em Ação, né? Umas coisas mais ursinhas de pelúcia. Assim, produtos diferenciados, novidades no mercado, mas já fugiu um pouco, né, do nosso hobby. Eu tive a chance, né, o privilégio de ir nas feiras internacionais e, por incrível que pareça, eu ainda não fui em nenhuma nacional.
Eita!
Só na Comic Con, né? Que não é especificamente jogo de tabuleiro, mas já fui, então.
Nas últimas edições da Comic Con, tinha lá o stand da Galápagos com o pessoal trazendo novidades do mundo dos tabuleiros.
É, eu fui na Gen Con, na Essen, e que inclusive acho que esse ano estão pretendendo fazer presencial já.
Sim.
Ô, Pirras, essas duas internacionais, elas têm uma diferença entre elas? A Gen Con e a Essen, que são as maiores?
Ah, basicamente a Essen é a maior de todas, que acontece na Alemanha, né? É a maior, é a que é a referência aos stands, você vê tudo pra jogo de tabuleiro. Eu diria que nem 10%, talvez 10% dos stands fujam um pouco pro lado do RPG, que também é jogo de tabuleiro, mas já é um outro público, né? Ou uma coisinha mais produtos, camisetas, camisetas e coisas assim. A Gen Con, ela acontece nos Estados Unidos, em Indianápolis, e ela já é uma feira um pouco mais abrangente, não só jogo de tabuleiro, tem bastante lugar de RPG, eu lembro de algumas coisas até referente a jogos virtuais, jogos de videogame, assim, mas era pouca coisa, não era muito. A diferença que eu senti entre elas é que a Gen Con eu consegui aproveitar mais eventos que aconteciam. Eu lembro, por exemplo, um evento que eu sempre dou muita risada quando eu lembro, que era a oficina de dublagem de rentais.
Mas não é possível, não é possível.
Começou 30h, era no auditório, aí os caras cortavam trechos desses desenhos impróprios para menores, chamava a galera no público. Precisamos de um monstro tentáculo. Aí chamava alguém assim, alguém erguia a mão. Aí precisamos de uma garota felina. Aí chamava. Aí eles iam assistindo no telão e dublando ali na hora, no improviso. Então tinha muita coisa assim, tipo o castelo de cartas, que eles faziam um castelo imenso, mas imenso mesmo. É inimaginável o tamanho. E a galera dava o horário, eles liberavam pra galera tacar moedas, tentar destruir. Só que era uma chuva de moeda, a galera atacando. E essas moedas eram arrecadadas pra fazer doação.
Eu não queria se acertar lá, porque provavelmente com a minha sorte eu ia ser acertado por uma moeda bem no olho.
Não, não. Tem um stand protegendo todo o castelo, uma cidade de cartas gigantesca. E a galera atacando, e aí batia no painel e ficava lá, assim. Não acertava ninguém, entendeu? Acertava só a cidade. Então, e vários eventos, coisinhas, jogatinas, dava pra ficar jogando. A Essen é mais como conhecer a novidade, comprar o que tem de novo, buscar o que eu peguei no Kickstarter. Dava pra jogar também, mas eu diria que o foco é um pouco menor. Então, se você estiver considerando aí as duas opções de feira, eu diria que essa é, pra mim, a sensação que eu tive na época, a maior diferença.
A Feira de Essen, esse ano, vai acontecer do dia 14 ao dia 17 de outubro. Então, tá quase lá. Não esquece de dar uma olhadinha. Se você não tá com toda essa grana pra viajar até os Estados Unidos ou até a Alemanha, aqui no Brasil também tem eventos desse tipo. E o maior que acontece na América Latina é o Diversão Offline, que rola aqui em São Paulo. Se você também tiver afim de saber alguma coisa sobre o mundo dos games, mas mais aqui pertinho de casa, dá uma conferida no DOF.
Teoricamente, teremos evento presencial.
Teoricamente.
É uma feira muito legal mesmo para quem gosta de jogos de tabuleiro, né? Óbvio, não vai ser um evento enorme do tamanho de uma Comic Con, mas é um lugar onde a gente vai ter todas as maiores empresas de board games aqui do Brasil, distribuidores e até as produtoras, levando seus jogos para você poder experimentar. Então vai ter mesa para você sentar e jogar com seus amigos, ou mesmo que você vá sozinho, você pode testar os jogos. Eles costumam fazer promoção, costumam dar prêmios, tem campeonato, tem workshop de pintura de miniatura, tem sessão de acessórios para board games, tem parte de RPG. Então ele é um evento bem completo mesmo, né? É super interessante, ele acontece normalmente num fim de semana, ele tá programado para esse ano pros dias 20 e 21 de novembro.
Você foi em alguma edição, Lucas?
Eu fui em todas.
E o que você fez de da hora, assim?
Então, uma específica, eu fui para ver esse workshop de pinturas de miniatura, que era um hobby que eu tava tentando começar naquela época, uns 3 anos atrás. Então foi bem legal sentar lá, testar, pintar umas miniaturas de jogo. E eu peguei umas promoções muito boas de jogos também. Não vou me lembrar agora que jogo que eu comprei, mas tinha coisa a preços bem valendo a pena mesmo. E acaba tendo palestras também interessantes. Então, a própria Lucy deu palestras já lá no DOF falando sobre monitoria de jogos. Então, foi uma coisa bem legal. E a gente tem lançamentos. Então, normalmente, a própria Galápagos traz os lançamentos do ano dela no DOF. Então, realmente é um evento bem completo para quem gosta e para quem tá começando, para tirar dúvidas, entender qual que é o melhor jogo pro seu perfil. Você vai ter o pessoal especializado lá para ajudar você.
Em 2018, eu lembro de ter participado de uma palestra no DOF com o Eric Lang, que no ano ele estava trazendo o Rising Sun, que era o último jogo que ele tinha produzido até então, e foi muito legal. Cara, uma mente fantástica, divertidíssima a palestra dele, e eu adorava como ele explicava tudo com um diagrama de Venn. Era fantástico, foi muito legal. E 2019, que foi a última vez que eu participei do DOF presencialmente, eu lembro de ter participado de um campeonatinho de Keyforge e ter comprado o meu adorado Seven Wonders Duel, jogo bom pra caramba. Mas para você ouvinte que perdeu o timing desse episódio e não vai conseguir participar do DOF, para você que é de outro estado, enfim, fica a pergunta: onde que eu posso comprar esses jogos tão legais? Quais são os melhores canais para pesquisar, para procurar e etc? Você, Pirras, tem algum lugar favorito para você olhar essas coisas?
Como falei, antigamente era em loja de brinquedo, você encontrava a maioria dos títulos, hoje em dia não é mais, né? Depois que o nicho deu a funilada que eu mencionei, a gente tem lojas bem específicas para comprar, e acho que hoje a gente vai falar aqui as melhores, né? As melhores não, né? As mais diferenciadas, talvez, as que eu mais tive achados. Então, eu lembro que eu já comprei o jogo na loja Pitas, que é uma loja bem conhecida para quem não conhece, procura aí PITTA apóstrofo S. É uma loja bacana, com espacinho, com uma mesa assim, que dá pra testar. Igual a Play Easy. A Play Easy também ali na região da Consolação, também é bem fácil de chegar, e ela tem, além do acervo, né, nas paredes, você fica lá olhando, você tem mesas onde alguns jogos podem ser testados. Então são lojas físicas que, hoje em dia, se você quiser comprar, são opções. Se você não for comprar presencial, acho que aí fala com o Lucas, que ele entende mais.
Entende mais não, mas por sorte a gente acha algumas coisas na internet, né? Em algum momento, quando eu fui viajar pra fora do Brasil, eu tava procurando algum jogo, se não me engano, era o Terraforming Mars na época, e eu achei um site onde ele compara o preço dos board games em diversas lojas, e você consegue ver a loja mais barata. Recentemente eu descobri que também tem esse tipo de serviço numa loja nacional. O site internacional é o Board Game Prices, e o site nacional é o Compara Jogos. Então é interessante que você consegue ver ali, inclusive, a média de preço dos jogos nos últimos meses, ou até no último ano. Você consegue ver se um jogo tá muito acima, às vezes o jogo saiu de linha, então costuma estar sendo vendido a um valor um pouco maior, ou algum lugar que está tendo uma promoção e você consegue ver um jogo com um valor mais barato. Vale a pena dar uma pesquisada, afinal, hoje a gente tem muito lugar vendendo jogos, né? Eu gostaria de acrescentar também, no caso aqui você não vai estar comprando o seu jogo, mas você vai estar usando um pouco da sua sorte para tentar ganhar talvez um jogo. Eu queria falar um pouquinho da Tabu Lovers, que é um canal do Instagram, onde são feitos sorteios, né? São comprados cotas, você compra uma cota do jogo, uma cota por sorteio, e você pode ser sorteado para ganhar um jogo específico. E uma coisa muito interessante é que a Tabu Lovers, ela faz isso justamente para tentar ajudar o crescimento desse mercado, né? Então, existem alguns prêmios lá em dinheiro. O último sorteio, se eu não me engano, foi na casa de R$3.000 para quem ganhou. Só que é um sorteio que é para ser gasto em board games ou acessórios para board game. Inclusive, várias lojas têm parceria hoje com a Tabu Lovers, que dão desconto para quem participa dos sorteios ou é assinante da Tabu Lovers. Então, eu acho que é uma coisa, ok, você precisa ter aquela sortinha para tentar ganhar um jogo, talvez tenha um dinheirinho sobrando ali para você gastar R$15 no mês ali para tentar isso, mas eu acho que esse negócio que eles fazem para tentar fazer o hobby do board game crescer, ajudando principalmente as lojas de board games, é uma coisa muito legal.
Realmente, ela fomenta o crescimento do hobby no Brasil, né? Porque, quer queira ou não, é um hobby custoso, né? Vocês estão falando do preço do board game. Então, às vezes, você não pode investir tanto dinheiro de uma vez num board game, mas você tem curiosidade de entrar ou você participa. E é uma forma de ajudar essas lojas pequenas que estão se estabelecendo e querendo entrar a ganhar notoriedade, né? É uma iniciativa bem bacana. Bom saber. Vou até dar uma olhada depois. Mas, se você não quer contar com a sorte e você não está com essa grana toda para comprar um board game novo todo mês, existem outras opções. Opção número 1, você pode vir se divertir com mais de 1.200 jogos na Ludus Luderia. Merchan, a gente vê por aqui. Ou você pode procurar alguns estabelecimentos que fazem aluguel de jogos de tabuleiro. Sim, eles existem por aí. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode encontrar esse serviço na Academia de Jogos, que é uma loja de jogos de tabuleiro e de Magic the Gathering, que vende jogos e também ajuda vocês com a locação de jogos, caso vocês queiram testar algo antes de comprar.
Quem começou com isso, né, acho que deve ter sido a primeira, foi a Fanbox, que era um lugar onde você alugava, podia jogar ali perto da Rua Vergueiro, né, ou era na Rua Vergueiro, se não me engano. Hoje em dia, eles se tornaram uma empresa que publica jogos, títulos. Eu acho que tem outras, né? Agora, por conta da pandemia, tá difícil acompanhar quem continuou alugando, quem parou. Mas tem essa opção. Qualquer coisa, procura. Deve ter no Ludopédia alguma informação, né?
Sim, sim, sim.
Eu posso contratar a Ludus para fazer o meu aniversário?
Opa, com certeza. Leva jogo, leva serviço de monitoria. Só ligar lá na Ludus, pedir o serviço da Ludus Express. Inclusive, fizemos, pré-pandemia aí, antes, um belíssimo de evento num casamento.
Casamento mais gamer do qual eu já participei.
Sim, foi bem interessante, né? A gente tava lá num sítio, tinha um buffet normal. Era como se fosse uma Ludus mesmo, porque tinha comida e bebida pro pessoal na festa, mas o pessoal ficou jogando. E foi bem bacana, né? Porque normalmente em festa de casamento você só vê criança correndo de um lado pro outro, tentando passar a correr embaixo das mesas. Não, nessa festa de casamento as crianças estavam todas entretidas, jovens, adultos também estavam todos jogando, entretendo, interagindo entre mesas. Foi uma experiência, assim, que bem diferente.
E se você é uma pessoa que olha para os jogos com um olhar menos da diversão e com um olhar talvez mais acadêmico? Existe um lugar para você se informar mais sobre esse lado mais teórico da coisa?
Sim. Aí eu vou pedir para a palavra, porque eu sou, inclusive, uma das pessoas que estava na fundação da Rebel, que é a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos. É um dos meios de você se informar, né? Muito professor, muita gente da pedagogia, principalmente. Pessoal que quer tentar começar a fazer alguma coisa com gamificação, ou usar os próprios jogos na aprendizagem, fica meio, o que eu vou testar? Pô, esse jogo aqui parece isso, vou arriscar? Não, tem essa rede brasileira, né, que trabalha com artigos, livros, publicações. Então lá no site deles dá para encontrar algumas coisas. Se ficar em dúvida, procura as pessoas da Rebel. Se procurar pela Ludus, a gente também passa para lá, que vai ter gente que vai, né, pessoa que pesquisa, que faz o trabalho mais direitinho. Eu assisti recentemente no Instagram uma live também do Jedi, com J-G-E-D-A-I, que é Learn for Fun, que é um canal, né, da...
Como que é o nome?
Learn for Fun, aprenda por diversão, em inglês, né? Mas acho que se você digitar Jedi, né, o Instagram, você é @PiccoloPaula, Piccolo com dois Cs, então é um Instagram que eles estavam fazendo uma série de vídeos que eram as competências da BNCC com jogos. Então eles pegavam quais são as competências que a Base Nacional Curricular Comum trabalha, fazendo, tacando o vídeo. Ah, esse jogo trabalha a oratória da pessoa, né? A argumentação, o pensamento crítico. E aí eles apresentavam jogos que poderiam te ajudar a trabalhar. Já era uma coisa, né, mais no Instagram, acho que eu diria um pouco mais informal, mas também era uma maneira de se informar.
Bom, pessoal, eu acho que com esse apanhado todo que a gente fez, vocês já ficaram bem mais integrados com tudo que rola no mundo dos tabuleiros, onde procurar. Galera, alguma consideração final, algum outro canal que vocês acham que vale a pena mencionar?
Ah, eu acho que se você não tem um Tony na sua galera, né, o Tony, pra quem não sabe, é a nossa enciclopédia Humana Geek, ou o Nauel também, que é impressionante. Todo dia que eu chego pra trabalhar na Ludus, o Nauel aparece me falando de algum lançamento que eu nunca tinha ouvido falar. Então, se você não tiver um desses caras na sua galera, eu recomendo ficar de olho no Ludopédia, que você acha o que tem de novidade, o que tá chegando, se planeja, né? Porque tá difícil, tá todo mundo aí num período que não dá pra ficar comprando tudo que é jogo, então precisa pesquisar bem. Ficam essas dicas aí.
Eu gostaria de recomendar também o canal do Romir Playhouse, normalmente de gameplays, que eu costumo assistir antes de comprar os meus jogos de tabuleiro, e acho que é uma boa indicação aí. Por sinal, o Romir recentemente criou um jogo de tabuleiro da Ludus Poderia.
É verdade, pessoal. O Ludus, ele tá disponível pra você fazer o download, é um jogo de Roll and Write que você pode pagar o valor que você achar justo por ele. E você colabora com a nossa campanha do abacaxi.
Aonde eu consigo baixar esse jogo, Tony?
O jogo da Ludus, ele está disponível para download no site grokgames.com.br/ludus. Grok com K. Grok. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo. A gente se despede. Até a próxima. Tchau!
Tchau.
Falou.
Tinha um cliente na Ludus com a camiseta dele, era tipo do time dele de futebol, e o nome dele atrás era Jean com J. Só que o Jean tava escrito com G.
Parabéns, parabéns.
Jean com J.